Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo, 12 de junho de 2022. Para todos um bom domingo convosco. Está na produção o Liu Saílo, a apresentação é da Ana Guedes. Após seguirmos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530, estamos na internet em voa, português.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pijiquiti, isto em Bissau. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchinou, que é Leste FM. Estas duas em Gabu, na cidade de Buba, é a rádio Papagaio. Em Cachungo estamos com o Berolando e a Voz da América está em FM em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai e também na cidade de Catió com a Rádio Educativa. Desde aqui enviamos um alô e um abraço às nossas rádios parceiras. Na emissão deste domingo vamos falar aqui sobre um livro de um ativista angolano, o Cédric de Carvalho. Teremos também saúde com a doutora Graça e depois na rubrica Fala África, a conversa com um produtor musical e apresentador angolano sobre o seu primeiro álbum musical. Mas agora vamos às histórias que fazem manchete neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone está convosco a apresentar as notícias o João Santa Rita. A Rússia disse hoje ter disparado mísseis cruze para destruir um enorme armazém com armas de países europeus e dos Estados Unidos na região de Ternópil, no ocidente da Ucrânia, isto enquanto prosseguem combates de rua na cidade de Severodonetsk. A agência de notícias russa Interfax disse que no ataque tinham sido usados mísseis cruze calibre e acrescentou que forças russas tinham abatido 4 aviões ucranianos S-125 perto de Kharkiv e Donetsk. O governo da região de Ternópil disse que um ataque de rockets disparados do Mar Negro tinha parcialmente destruído um complexo militar e que 22 pessoas ficaram feridas. Uma fonte local disse que não havia quaisquer armas armazenadas no local. O governador da região de Luhansk disse, entretanto, que forças ucranianas e russas continuam envolvidas em combates de rua na cidade de Severodonetsk, partes da qual foram pulverizadas pelos combates mais violentos desde o começo da invasão russa. O governador de Luhansk disse que forças russas ocuparam a maior parte da cidade, mas que tropas ucranianas controlam a zona industrial da cidade. Por outro lado, na vizinha cidade de Lysychansk, do outro lado do rio Donetsk, uma mulher morreu após um bombardeamento russo que destruiu 4 casas e um centro comercial. Entidades locais disseram que bombardeamentos russos destruíram uma ponte ligando as duas cidades e cortando assim uma rota de evacuação. Há, contudo, 3 outras pontes ainda a funcionarem. Há notícias de bombardeamentos russos a sul e sudoeste de Severodonetsk. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse entretanto hoje serem legítimas as preocupações da Turquia, queríamos dizer, para a adesão da Finlândia e Suécia à organização. Falando em Helsínquia, numa conferência de imprensa com o presidente finlandês, Sauli Niinistö, Stoltenberg afirmou que as preocupações legítimas da Turquia estão relacionadas com o terrorismo e a exportação de armas. A Suécia e a Finlândia pediram a adesão à NATO no mês passado, na sequência da invasão russa da Ucrânia, mas a Turquia opôs-se, acusando estes dois países de darem abrigo e apoiarem grupos curdos que Ankara considera de terroristas. O secretário-geral da NATO e o presidente finlandês disseram que as negociações vão continuar, mas não indicaram ter havido qualquer progresso nas mesmas. O Papa Francisco pediu hoje perdão aos povos da República Democrática do Congo e Sudão do Sul por ter cancelado a sua viagem devido a problemas de saúde. O Vaticano anunciou na quinta-feira que a viagem, programada de 2 a 7 de julho, tinha sido adiada indefinidamente devido a um problema num dos joelhos do Papa, de 85 anos de idade. Peço que me perdoem por isto, disse o Papa. Estamos, contudo, esperançados de que a viagem poderá seguir noutra altura. O Vaticano disse na quinta-feira que a viagem foi adiada para não se pôr em perigo os resultados da terapia que o Papa está a fazer ao seu joelho. O Papa tem estado a usar uma cadeira de rodas. O primeiro-ministro de Taiwan, Su Tseng-chang, disse que o seu governo não quer fechar as portas à China e está disposto a conversações num espírito de boa vontade, mas numa base de igualdade, sem pré-condições. A China tem-se recusado a dialogar com a presidente de Taiwan desde que esta foi eleita. Num fórum de segurança em Singapura, o ministro da Defesa da China, Wei Feng-he, disse que o seu país quer a reunificação pacífica com Taiwan, mas reserva-se a usar outras opções.
Prisão Política é um livro de Cédric de Carvalho, em que este ativista diz procurar compreender os novos tempos políticos com a realização das eleições gerais em agosto próximo em Angola. Uma conversa com o Pedro Dias.
Prisão Política é o livro de Cédric de Carvalho, réu do processo 15+2, que decorreu em Angola de junho de 2016 a julho de 2017. Prisão Política são retratos, relatos dos momentos sombrios por quem passou, esteve envolvido no caso dos ativistas acusados de atos preparatórios de rebelião e associação de malfeitores durante o regime de ditadura do então presidente José Eduardo dos Santos, consta da obra literária lançada no passado 13 de abril na Biblioteca das Irmãs Paulinas.
Ao ler o livro, quem sente, quem é patriota, quem não gostaria de passar por isso, quem não gostaria de ter um filho a passar por isso, ao ler vai sentir na alma a dor. E atenção, são relatos do Cédric de Carvalho. E ele tem alguns pontos dos seus colegas, dos seus companheiros que passaram consigo esse processo também no livro. Mas se pararmos para ouvir o que cada um viveu, como é que a sua mente esteve, como é que ele encarou? Angola precisa de melhores formas de verificar. Angola precisa de uma democracia verdadeira. Angola precisa que olhemos para o país de uma forma certa, sincera e objetiva.
Ariana Nhani, mestre de cerimónia, durante o ato de lançamento do livro. Arante Kivuvo, ativista político, esteve também preso. Partilhou momentos de irmandade com Cédric de Carvalho. Os dias de cadeia estão hoje retratados no livro Para uma Eternidade. O público leitor tem solicitado a aquisição da obra.
O livro está a ser bem recebido e bem solicitado.
Mas solicitado como? Onde é que, de que forma? Por via digital?
Pode ser via digital, a partir do telefone. A maior parte dos contactos tem feito via telefone.
Convém aproveitar, então, passar aqui, neste momento, para o mundo, não é?
Está bem. 945-96-8607. Esse é o meu contacto. Podem ligar a qualquer hora, está disponível para a venda do livro.
Algum correio eletrónico?
Nosso correio eletrónico temos, mas nesse momento não tem em mente.
Ok, mas a priori ainda é o terminal telefónico que passou, não é?
Sim, sim. Pode vir também, temos uma página no Facebook, é Livulo, a editora. Pois lá, a partir de lá, pode solicitar e nós respondemos tempo e hora e fizemos a venda normalmente. Olha, é um sentimento de glória, porque ver um todo nome registrado numa obra é passar para a eternidade. Livros são livros passar para a eternidade. E eu agradeço imenso o gesto do Cédric, que frisou os momentos que nós vivemos juntos, porque Cédric também é alguém que já me acompanha. Né? A partir da prisão até hoje temos mantido contato, de junto trabalhamos, assim que ele me puxou para a editora para dar esse auxílio. Eu não tenho palavra para agradecer o gesto que Cédric tem feito comigo.
Arante Kivuvo, ativista envolvido no processo 15+2 e a obra Prisão Política.
Macudicuama, Mucuto, para lá em Panjami.
O Arante estava comigo no mesmo bloco quando chegava no Calombo. Vocês vão ler aí a história, como é que isso funciona tudo. como é que funcionam as prisões, mas agora que fomos colocados no mesmo bloco, e o Arante não estava a ter suporte familiar na altura. Eu coloquei este livro, mas com a autorização dele, né? Porque acho que é uma história, e quando o Arante referiu momentos íntimos em mim, acho que é uma questão muito íntima. Não podia partilhar sem a autorização dele. E houve dias em que os agentes chegaram perto de mim a contar que o Arante estava muito agressivo para com eles. E obviamente que o Arante só podia estar muito mais agressivo do que eu, porque o Arante também é todo ele um pacífico. Os crianças já podem perceber. Mas quando ele ficava agressivo, eu ficava muito preocupado. O Arante está a ficar agressivo. Alguma coisa está a passar além do que estávamos a passar. Ou seja, já estávamos presos, mas está a passar mais alguma coisa. E depois, ainda não sabia. Foi aí quando comecei a perceber que... Porque nós não tínhamos contato, né? No princípio. Foi quando percebi que, afinal, enquanto eu ainda conseguia sair para, num momento rápido, assim mesmo telegráfico, receber a comida das mãos da minha família, da esposa, da minha irmã, o Arante, fiquei a saber que o Arante não tinha esse contato. Esse momento de sair para trocar, não tinha alimentação, não tinha apoio familiar. E deixava-me muito angustiado, né? Começamos a partilhar, comecei a pedir favor aos agentes que me iam lá ver se estava vivo. Gostamos de referir isto.
Cédric de Carvalho, autor do livro Prisão Política. Para a apresentação da obra, foi convidado o jornalista Sousa Jamba, que apresentou os episódios, relatos mais arrepiantes da prisão política.
A obra que temos aqui, Prisão Política, prova que os nossos jovens passaram meses na cadeia porque alguém tinha a necessidade de provar que o aparato repressivo da Angola funcionava. O que me tocou bastante neste relato é a honestidade do seu autor, do seu autor. O ela é muito estudioso, mas também lê obras de ficção. E uma das coisas que o Cédric aprendeu muito com os grandes escritores é contar pequenos episódios para fazer um ponto. Ele não cai nisso, aquilo não é uma questão só apenas de editoriais, é uma questão de pequenos episódios que ele mostra. Ela mostra e não diz. E aquilo é novamente memorável. Havia um Cédric de Carvalho, que é mestre na narrativa. O jornalismo é contar histórias. E o Cédric é mestre na narrativa. Mas também há um Cédric, o artista, e que observa atentamente e que tenta a nós, ele, quando descreve os personagens na galera, as figuras que encontra, ele faz de uma forma tão memorável que faz lembrar o melhor dos grandes romances.
Sousa Jamba, durante o ato de apresentação da obra literária Prisão Política. Alguns ativistas marcaram presença no ato e partilharam aqueles momentos de prisão.
Essas nossas cadeias é uma máfia. Os que vendem drogas aí são os próprios dirigentes das cadeias. Manter presos na cadeia é lucrar, quer dizer, é um lucro. Mantém presos nas cadeias não é porque é uma questão de criminalidade ou porque cometeram crimes, mas é também uma forma que eles encontram para extorquir dinheiro do Estado.
Na prisão passei os momentos mais difíceis e também os mais felizes da minha vida. Tive a oportunidade de explorar a minha condição humana e, digamos que grande parte da humanidade nunca vai ter. Os sonhos que eu fiz na prisão foram privilégios que a grande parte da humanidade não vai ter a oportunidade de ter. E muitos sentimentos experimentados, tal como explorar a pessoa humana.
Tá, esse é o terceiro livro que saiu. O primeiro foi do Luat, depois do Jovem, agora do Cédric. É claro, o Cedric também já tentado a falar, cada um de nós deve escrever um livro, de nenhum de nós ter se vergado durante o processo como o regime pretendia. Isso também o Cedric retrata, felizmente. A consciência que todos nós ganhamos na altura de que estávamos a lutar contra uma ditadura para salvar a democracia.
É um trabalho que vai inspirar outras pessoas também a escrever na mesma linha. O Ata e eu estávamos para lançar um livro em 2019, tivemos problemas com a editora e até hoje o livro não saiu e não há perspectiva de sair mais cedo.
Você conseguiu pegar poucos coisas pequenas que nós vivemos em Calambuloca, conseguiu colocar no livro. Uma das coisas que me comoveu bastante é quando me fizeram aquele jogo psicológico, porque o Cedric era muito pobre a nível da alimentação e água, porque a família na altura não dava assistência ou apoio.
A paz não representa. A paz está passando para um tecido social manchado, a paz é fingida. A paz finge que brota a liberdade enquanto nos faz produtos de uma esfera rolante e nos controla por meio de antenas. Querida paz, eu tenho duas perguntas para ti. Olha para mim e responda. Olha para mim e responda. Onde é que você estava quando um homem desesperado buscava por um sono capaz de gerar sobrevivência nesse estado de vida cruel? Onde é que você estava quando milhares de casados eram fiados, negudas, mulheres, escravizadas, silenciadas, passando agonizadas? Hoje conseguimos nos inspirar na poesia que eu coloco na garganta de dor e paciência. Nos inspiramos nos gritos de liberdade que eu coloco na garganta de Laurinda, do bem e a paz. Valoriza símbolos, o amor. Valoriza o povo e a terra, por isso eu ser eternamente do amor e nunca, nunca serei da paz.
Joyce Zau, durante o momento cultural no lançamento do livro Prisão Política, no dia 13 de abril passado. Ao longo da conversa com o ativista Arante Kivuvu, reafirmou que não está arrependido por um ato democrático que a ditadura justificou para levá-lo à cadeia.
Eu nunca me arrependi, já sabia que no regime onde nós estamos, quando tentamos materializar uma ideia tão diferente que das pessoas que estavam a dirigir o país, a tendência é entender mal e sabotar as ideias. E porque aquilo foi uma cadeia, vem sendo acompanhado com várias detenções das manifestações que tínhamos realizado e tínhamos acabado tudo. Não me arrependo. Não me arrependo. Foi um momento difícil para mim. Só as pessoas que possam ler o livro vão entender porque foi difícil para mim. E o Cedric teve aquele olhar detalhado para poder escrever aqueles momentos quando entrava em solidão.
Entrei em momentos de depressão.
E o Cedric conseguiu ver, detalhar. E num momento não me arrependo, eu sabia o que estava a fazer, sabia o que eu fazia.
Parte do que viveu na cadeia está em prisão política. Kivuvu também quer escrever os relatos da prisão. Infelizmente, as memórias recentes tornam-o fraco. As lágrimas enfraquecem o punho para redigir.
Aconselho as pessoas a comprarem, para lerem. Vão ver que o Cedric me citou tanto. É mesmo aquilo que eu vivi. Cedric escreveu aquilo que eu vivi. Porque eu não tenho vergonha de dizer aquilo. Eu vivi mesmo aqueles momentos tristes. Que hoje tenho tido grande dificuldade para tentar dirigir as minhas memórias. Porque quando eu pego no caderno para tentar escrever o que eu vivi, paro, não aguento, fico a lacrimejar.
Pretende escrever alguma coisa, deixar algo por escrito também?
Eu gostaria, mas eu escrevendo não vou aguentar, porque é algo que fere muito.
Talvez deixando o seu testemunho, não é? Isso é por
Eu penso sempre, alguém escreveu uma autobiografia sobre a minha pessoa.
Arante Kivuvu, ativista, e a conversa A Voz da América sobre o livro Prisão Política, de Cedric de Carvalho. Relatos dos envolvidos no caso 15+2.
Na prisão, a insônia é o sono, e o sono é a insônia. Não se está a dormir, mas também não se está acordado. Está-se nessa zona impenetrável, onde os crimes descansam na carne do homem, que é seu prisioneiro. Na prisão, não dormem apenas homens. Jesus, Zárate, do livro A Prisão.
Povo de África, levanta!
Muito, muito, décadas, quando nós nos temos cá, os alunos, os futuros, as gerações futuras, vão ler aquela obra e saber exatamente o outro lado do regime do presidente José Eduardo Chávez. O presidente José Eduardo Chávez, o juiz Januário e outras personagens vão ser nada mais do que rodapés nas futuras dimensões desta grande obra. E recomendo viva.
Souza Jamba, jornalista, e o livro Prisão Política, de Cedric de Carvalho. Em Angola, a expressão ordem superior é usada por gente do poder para justificar a detenção e prisão de alguém. No livro, é referenciada muitas vezes, segundo Nhani, a mestre de cerimónia.
O livro da prisão política de Cedric de Carvalho retrata muitas vezes o tema ordem superior, a palavra ordem superior, a frase ordem superior. Não podemos fazer isso porque a Constituição da República diz isso, mas aqui não funciona assim. Nós recebemos ordens superiores. Tem sempre ordens superiores. A Carta Magna, a Lei Magna, não está acima das ordens superiores em Angola. E é um ponto que muito me ressaltou. Eu sei que todos vocês têm conhecimento, mas é triste quando primeiro são as ordens superiores e depois vem a Constituição da República.
Ariana Nhani, mestre de cerimónia, no ato de lançamento da obra literária Prisão Política, do ativista Cedric de Carvalho, no passado 13 de abril. A propósito da obra, mantivemos uma conversa com Arante Kivuvu, ativista político, envolvido no caso 15+2, rebelião e associação de malfeitores.
Gente de nós já voltar para a terra. Para não bem juntar nos força, para não bem construir nova vida.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos.
Diamonds in the rough, world, are you ready? We waited long enough, we come in to get it. Out of time. All I ever wanted is what's already mine. Time to dry all your tears. We only live one time, the time is now and here. So get on top of your emotions, and let's ride it, surf around the ocean, like a wave washes away.
this message I'm providing. We said we are the truth, them haters they be lying. I'm ready for the world, ready for the world. Time to drive.
Domingo 12 de junho de 2022, esta é a Voz da América, a transmitir desde Washington. Desejo a todos um bom domingo. De segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
A Voz da América está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, estamos no site www.voaportugues.com. E não esqueça, pode também comunicar connosco através do nosso número do WhatsApp, mais 202-251-9466. Bem-vindos, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. E hoje é domingo, 12 de junho de 2022. Para todos, votos de um bom domingo da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Lio Sayle, que está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada, como sempre, em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Também a nossa segunda meia hora pode ser escutada em onda média nos 1530 e também em direto na internet em voaportugues.com. Não esqueça, a Voz da América em português está também associada às rádios em FM, em Cabo Verde, é a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em Moçambique com a ZFM em Maputo e a Rádio Encontro em Nampula. Estamos também em FM, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. E ouvemos também FM na Guiné-Bissau, na cidade de Catió, em Rádio Educativa. Em São Domingos, em Rádio Comunitária de Casumai. Estamos também com a Rádio Uberlândia, em FM, na cidade de Cachungo. Em Bulba, em Rádio Papagaio. Na cidade de Bafatá, em Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabua, Rádio Tsitsunô, que é Leste FM. E em Bissau, estamos com a Rádio Pijigiti. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Depois a Dana Steski vai falar com o produtor musical e apresentador angolano, o DJ Richelli. Mas antes, vamos então aqui às notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, e mais uma vez ao microfone convosco está o João Santa Rita. A Rússia disse ter disparado hoje mísseis cruze para destruir um enorme armazém com armas de países europeus e dos Estados Unidos, na região de Ternópil, no ocidente da Ucrânia, enquanto prosseguem combates de rua na cidade de Sievierodonetsk. A agência de notícias russa, Interfax, disse que no ataque tinham sido usados mísseis cruze calibre e acrescentou que forças russas tinham abatido 4 aviões ucranianos perto de Kharkiv e Donetsk. O governador da região de Ternópil disse que um ataque de rockets disparados de um navio no Mar Negro tinham parcialmente destruído um complexo militar e que 22 pessoas ficaram feridas. Uma fonte local disse que não havia quaisquer armas armazenadas no local. O governador da região de Luhansk disse, entretanto, que forças ucranianas e russas continuam envolvidas em combates nas ruas da cidade de Sievierodonetsk, partes da qual foram pulverizadas pelos combates mais violentos desde o começo da invasão russa. O governador de Luhansk disse que forças russas ocuparam a maior parte da cidade, mas que tropas ucranianas controlam a zona industrial. Por outro lado, na vizinha cidade de Lysychansk, do outro lado do rio Donetsk, uma mulher morreu após um bombardeamento russo que destruiu 4 casas e um centro comercial. Entidades locais disseram que bombardeamentos russos destruíram uma ponte ligando as duas cidades e cortando assim uma rota de evacuação. Há, contudo, 3 outras pontes ainda a funcionarem. Há notícias de bombardeamentos russos a sul e sudoeste de Sievierodonetsk. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse hoje serem legítimas as preocupações da Turquia para a adesão da Finlândia e Suécia à organização. Falando em Helsínquia, numa conferência de imprensa com o presidente finlandês Sauli Niinistö, Stoltenberg afirmou que as preocupações legítimas da Turquia estão relacionadas com o que disse ser o terrorismo e a exportação de armas. A Suécia e a Finlândia pediram a adesão à NATO no mês passado, na sequência da invasão de russa à Ucrânia, mas a Turquia opôs-se, acusando esses dois países de darem abrigo e apoiarem grupos curdos que Ankara considera de terroristas. O Papa Francisco pediu hoje perdão aos povos da República Democrática do Congo e do Sudão do Sul por ter cancelado a sua viagem devido a problemas de saúde. O Vaticano anunciou na quinta-feira que a viagem programada de 2 a 7 de julho tinha sido adiada indefinitivamente devido a um problema num dos joelhos do Papa de 85 anos de idade. Lamento profundamente ter que adiar esta viagem que ainda desejo fazer, disse o Sumo Pontífice, na sua habitual declaração dominical perante milhares de pessoas na Praça de São Pedro. Peço que me perdoem por isso, disse o Papa. O Vaticano disse na quinta-feira que a viagem foi adiada, e citamos, para não se pôr em perigo os resultados da terapia que ele está a fazer para o seu joelho. O Papa tem estado a usar uma cadeira de rodas. O Sumo Pontífice tem ainda programado uma viagem ao Canadá de 24 a 30 de julho. Em França, os eleitores estão hoje a votar na primeira volta de eleições legislativas que irão decidir se o presidente francês Emmanuel Macron consegue manter uma maioria no Parlamento. Menos de 2 meses depois de ter sido eleito, Macron faz face a um forte desafio de um bloco de esquerda que inclui os socialistas e os verdes, que, segundo as sondagens, lhe poderá retirar a maioria no Parlamento.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não esqueça, esta emissão da Voz da América em português pode ser escutada em direto na internet em www.voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Desse lado vou andando bem. Não sei como é que a Ana está e os nossos ouvintes também.
Doutora, por aqui vamos bem de saúde, apesar de continuarmos ainda, não é, a enfrentar essa pandemia que se chama Covid-19, doutora, aqui pelos Estados Unidos. A grande dificuldade é levar as pessoas que ainda não se vacinaram a vacinarem-se, mas esperamos que as coisas melhorem, de facto, a saúde melhore. E vamos falar esta semana não de Covid-19, doutora, mas vamos falar da hepatite e porque estivemos a celebrar nestes últimos dias o Dia Mundial da Luta contra as Hepatites. Doutora, o que é hepatite? Que doença é essa?
Olha, Ana, a hepatite é, na verdade, uma doença bastante comum. Embora muito pouco se saiba, assim, de forma muito geral, e muito pouco se fale deste grupo de doenças. O que é esta hepatite? Hepatite é uma doença, não é? Que leva à degeneração do fígado, e essa degeneração do fígado pode ser por diferentes fatores, como infecções virais, o consumo excessivo de álcool e o uso de alguns medicamentos. Então, o que acontece é que uma pessoa com hepatite vai primeiro apresentar uma inflamação no fígado e que, se não tiver tratamento adequado, de forma gradual vai haver essa degeneração do fígado. E conforme disse, é causado por vários fatores. Há alguns tipos de vírus que podem atacar o fígado, mas também tem alguns tipos de hepatite que são causadas por ingestão frequente e demasiada de bebidas alcoólicas e pronto, há aí uma série de problemas que podem levar ao surgimento de hepatite. O consumo de forma não muito bem orientada de alguns medicamentos também pode levar ao surgimento de hepatites.
Já referiu aqui algumas das causas ou fatores que contribuem ou que levam a apresentar a hepatite. Quais são os sintomas da hepatite?
Exato. Antes dos sintomas, eu gostaria de falar um pouco dos tipos, porque as causas da hepatite também vão ser de acordo com o tipo. Então, nós temos fundamentalmente a hepatite, que é considerada hepatite A, temos hepatite B, hepatite C, e depois temos hepatite alcoólica e aquela que é causada por medicamentos. A hepatite A é uma hepatite que é causada por um vírus, que é transmissível, principalmente através de água e alimentos contaminados. E essa doença é muito frequente, o seu diagnóstico na infância, porque como é transmissível através de água e alimentos contaminados. As crianças quando não têm muito, muito autocuidado, então as crianças são as que mais sofrem deste tipo de hepatite. Temos a hepatite B. A hepatite B é causada por um vírus, que é um vírus transmissível, principalmente por fluidos corporais. E este tipo de hepatite, que na verdade é dos tipos mais comuns, tem como formas de contágio frequentes o uso de drogas injetadas, cirurgias quando são realizadas com materiais não esterilizados, e também pode se transmitir através de atividade sexual. E depois temos a hepatite C. A hepatite C também é transmissível através de fluidos corporais e também, tal como a hepatite, pode ser transmitida por uso de objetos não esterilizados, como seringas para os que consomem drogas injetáveis, lâminas, entre outros objetos. Mas também pode ser passado sexualmente, daí que é importante reforçar a necessidade do uso preservativo. Depois temos a hepatite alcoólica. A hepatite alcoólica é causada fundamentalmente pelo abuso excessivo do álcool, por exemplo, uma hepatite alcoólica, tratamento, esta hepatite pode levar à cirrose hepática e às insuficiências hepáticas. E temos também a hepatite medicamentosa, que, como o nome sugere, é causada por consumo de alguns medicamentos. São medicamentos que são muito fortes para o fígado e acabam criando danos no próprio fígado. E quando a pessoa toma esses medicamentos, realmente tem que ser monitorada de forma periódica para prevenir que ocorram essas lesões hepáticas. Então, essas seriam os principais tipos de hepatite e as suas causas.
Doutora, falou dos tipos de hepatite. Temos pelo menos 5 tipos de hepatite. Os sintomas, quais são os principais sintomas e são comuns a eles todos? E como é que se sabe se é uma hepatite, por exemplo, B ou C, uma vez que a forma como se apanha a hepatite é bastante semelhante?
Olha, no geral, Ana, alguns sintomas parecem, mas alguns sintomas são um pouco mais específicos para cada tipo. Sintomas gerais seriam a ocorrência de febre, a própria tendência a ficar com a pele e os olhos amarelados, que é aquilo que nós chamamos de icterícia. A pessoa pode apresentar-se com náuseas, vômito, mal-estar, desconforto e também a falta de apetite. E também pode apresentar uma urina de cor alaranjada e as fezes branquiçadas. E esses sintomas são mais acentuados quando estamos diante de uma hepatite A. A hepatite B. Muitas vezes pode não apresentar sintomas e é descoberta vários anos após a infecção. E pode ter um quadro crónico, não é? E pode levar a uma cirrose do fígado. A hepatite C também tem esta particularidade de algumas vezes não ter sintomas no início da infecção, e a pessoa também descobrir numa fase mais avançada, através dos exames de sangue, ou porque começa a ter complicações a nível do fígado. E quando começa a ter essas complicações, os sintomas que vai apresentar são os que eu mencionei anteriormente, que são parecidos aos da hepatite. Em relação à hepatite alcoólica, a hepatite alcoólica tem sintomas que são muito semelhantes ao da hepatite A, mas em situações em que já está numa fase avançada, a pessoa com hepatite alcoólica pode ter acúmulo de líquidos no abdômen e começa a ficar com o abdômen inchado. Pode ter renal, insuficiência do fígado e também pode chegar a ter convulsões se tiver um quadro muito, muito avançado. Então, esses seriam os principais sintomas da hepatite, mas o sintoma que mais se destaca e que é uma coisa visível a olho nu, acaba sendo essa questão da icterícia, que são os olhos e a pele amarelados. E quando nós temos uma pessoa com essa condição, nós temos que assegurar que imediatamente vamos para assistência médica. É verdade, pode ser por outras causas, mas é importante descartar a hepatite.
Doutora, uma hepatite pode ser um problema extremamente grave, pode tornar-se um problema extremamente grave e, por outro lado, se tiver uma hepatite, é curável?
Olha, Ana, a hepatite sim pode tornar-se um problema grave. É verdade que nós referimos anteriormente que há alguns tipos de hepatite que não apresentam nenhum sintoma, mas uma hepatite que não é tratada pode levar a complicações e essas complicações podem evoluir para aquilo que se chama hepatite fulminante, que é uma série de manifestações físicas que são bastante, bastante sérias e graves. A pessoa pode apresentar com uma alteração neurológica, pode apresentar-se com raciocínio lento e até pode entrar em coma. E também pode começar a ter sangramentos e insuficiência renal. Portanto, a hepatite pode sim tornar-se um problema muito sério, que naturalmente vai levar a este dano do fígado que pode culminar numa insuficiência hepática. A hepatite, por um lado, pode ser prevenida, mas por outro lado pode ser tratada, não é? Mas é preciso que seja feito um diagnóstico atempado. Quando a pessoa se apresenta com uma hepatite aguda, com aqueles sintomas que eu mencionei, o que se faz normalmente é o controle sintomático e pronto, e dá-se medicamentos para minimizar esses sintomas que a pessoa apresenta.
Para o caso da hepatite A, por exemplo, não existe um tratamento específico. A hepatite B pode ser tratada com alguns medicamentos antivirais e a hepatite C também pode ser tratada com medicamentos antivirais. E em relação à hepatite alcoólica, há uma série de medicamentos que podem ser prescritos, mas o mais importante nisso tudo é que essa pessoa possa ter imediatamente um tratamento de suporte para aliviar os sintomas que possa ter. E, em casos bastante avançados e devidamente analisados, pode haver necessidade de algum tratamento cirúrgico, como é que se diz, o transplante de fígado, mas isto é preciso que se faça uma avaliação prévia e haja condições para isso. Não é um tratamento que seja largamente disponível, principalmente nos países de média e baixa renda.
Doutora, para o tratamento da hepatite também contribui muito o tipo de alimentação que se tem, certo? O que é que recomenda a pessoas que podem estar a sofrer de hepatite ou para evitar?
Olha, é muito importante que as pessoas tenham muita atenção com a alimentação. Sim, é verdade que a alimentação saudável não é só por causa de hepatite, mas de uma forma geral nós temos que assegurar que nós nos alimentamos muito bem. É preciso evitar o álcool, naturalmente, já nos referimos aqui os danos que o álcool pode causar para o fígado. É preciso evitar comidas bastante gordurosas, que isto também não ajuda muito para a saúde do fígado. É preciso também assegurar que incluímos muitos vegetais e muitos legumes na nossa alimentação, que isto, de alguma forma, ajuda no funcionamento do próprio fígado.
Portanto, doutora, a dieta também ajuda muito a obter um fígado saudável. Uma das coisas que mencionou também é a questão da hepatite alcoólica, não é? Que pode ser evitada exatamente pelo consumo ou não consumo ou consumo moderado de álcool, certo?
Exato.
E pronto, amigos ouvintes, nós assim nos vamos despedir da doutora Graça Matinha. Vamos voltar para a semana. Até lá, não esqueça, cuide da sua saúde. É, como diz a doutora Graça, o bem mais precioso que nós temos. E como sempre, votos então de boa saúde para todos, também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntos já numa boa semana, cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes também. Voltamos a falar para a semana e até lá, sem necessidade de saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Domingo 12 de junho de 2022, esta é a Voz da América em português, emissão vespertina. Um bom domingo para todos. A Denis Teschke, na sua rubrica Fala África, vai conversar hoje com o produtor musical e apresentador angolano DJ Richelli sobre o seu primeiro álbum musical intitulado Raízes. Tem 14 faixas e uma variedade de estilos musicais. Olá, aqui Denis Teschke. Hoje no Fala África eu converso com o DJ Richelli, uma referência do hip hop angolano, produtor musical e apresentador do programa Beatbox da Rádio Luanda e também de Tilo no Cubico by DJ Richelli do canal de música lusófona Trace Toca. Seja bem-vindo!
Muito boa noite, muito boa tarde, de onde se encontra? Eu sou o DJ Richelli, fala lá, África, estamos aqui. Very sexy.
DJ, é um prazer tê-lo aqui no Fala África. Você recentemente lançou o seu primeiro álbum, né? Raízes, com 14 faixas musicais. E antes de mais nada aqui, a gente vai começar essa entrevista tocando aí a primeira música que também leva o nome do álbum. Vamos ouvir um trechinho de Raízes.
Por favor, com todo gosto.
Quando vi teu passar, gesto de luz, olhar em meus olhos. Teus panos davam cor, a rua do asfalto, lá onde moro. Mas a mulemba já não sou trolha. Me disseram que secoia, pago nunca mais sem tola. Nem o ando, nem a sombra. Resto canto de paz com o canto que teu.
DJ Richie Ali, o que, que te inspirou a lançar esse álbum?
Principalmente sonoridade. Em 2015, lancei a minha primeira faixa produzida com o Duque e o Nico, dois rapazes da nova geração na altura. Fizemos sucesso com aquela faixa e eu, vamos dizer, durante todo o processo, eu vim a fazer álbum, um álbum na qual teria esta essência e cá temos Raízes.
E Raízes, né? Como eu já disse, são 14 faixas musicais, é um álbum eclético, tem rap, tem a trap, tem R&B, Afrobeat. E falando aí de Afrobeat, eu sei que a gente tem um Kuduro aí no álbum, então vamos conferir um pouquinho de modo Kuduro.
Liga, perde tempo a tentar me contra porque eu tô esquento. Era tá lento, por isso é que do menino tá perto.
DJ Richelli, o álbum está recheado de participações musicais. Eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa experiência com os artistas locais aí em Angola.
É assim, com os artistas cá foi algo um bocadinho demorado. Por quê? Porque principalmente pelo foco deles, de eu ter a minha ideia e eles deixarem-se moldar pela minha forma de, ou a minha visão, levou um certo tempo. Isso é que me fez escolher as músicas a dedo, porque foram gravadas, vamos dizer, não menos do que 18 músicas, e eu só escolhi 14, tirei outras 4, porque achei que não teriam o mesmo critério ou o mesmo conteúdo dentro do álbum. Iriam desvirtuar a ideia do mesmo. Foram 24 artistas, 4 internacionais e o resto todos angolanos. Experiência muito boa, gostaria de repeti-lo. Até o lançamento estava cheio de stress, mas hoje temos aí o álbum fora, já pronto para ser consumido em todas as plataformas digitais.
Ótimo, a gente fica muito feliz de saber, porque nas plataformas digitais, né, todo mundo tem acesso em qualquer lugar do mundo. E DJ Richelli, você falou aí que contou com a participação de 4 artistas internacionais. Eu sei que a faixa número 6 foi gravada em crioulo, e então a gente vai conferir um pouquinho agora dessa música.
Por favor.
Ei, o peso é complicado para ver o saúde. O povo tem medo de enfrentar o futuro, liga. Talvez vivo tenta purizar aqui, ferida. Minha viva as bandeiras de
mágoa. DJ, me conta mais sobre a experiência internacional e sobre essa música que a gente ouviu agora.
É assim, Facin Son Tindi é uma música que juntou o crioulo e o português pela sua forma natural de ter sido feita. Eu conheci a Miss Beat na altura 2021, não, 2020, na altura de Covid, porque em março eu queria lançar uma mistura para mulheres. Uma amiga que estava em Londres, que é guinense, mencionou-me a Miss Beat. Procurei todos os trabalhos dela, esqueci a mistura, entrei em contacto por causa do talento dela. Daí resultou essa faixa. Essa faixa já estou a guardar há um tempo. Quem ouvisse queria sempre que essa faixa saísse, mas eu disse que tinha que aguardar porque era um projeto maior. E daí ter esse resultado. Atualmente é uma música muito consumida pela, vamos dizer, pela comunidade lusófona, mais os crioulos, em diversos cantos do mundo. E é uma música que acredito que vai crescer muito e muito e muito, com base no tempo.
Uhum. E você define o seu álbum como um álbum comercial ou não?
Não. O meu álbum eu não me defino como comercial. Por quê? Porque eu fiz as músicas para que as pessoas percebessem cada ponto que eu meti na produção, desde a produção aos temas, a nostalgia que elas dão. Por quê? Porque, a me dizer, afasta raízes. Foi produzida da seguinte forma. Eu estava em conversas com a minha mãe, em casa. Eu já não vivo com ela, agora sou casado. Então fui visitá-la no final de semana e nessa conversa, naquela conversa eu falei, comecei a cantar essa música, que é uma música já conhecida do Valdemar Baixos, que é a referência que eu tirei. E ela depois seguiu. E eu disse, pô, as músicas são feitas dessa forma. A ideia é tirar de uma geração para outra, para outra, para outra. E eu quero que meus irmãos conheçam certas músicas. A ideia é tornar elas, de uma certa forma, intemporais e que conheçam mais artistas. Não tem que ter uma ligação da minha para a próxima geração. E eu acredito que esse álbum será a ponte.
Olha, foi um prazer tê-lo aqui no Fala África. Olha, o convite já está feito aí para você voltar. Então, você já tem aí o meu contato no Instagram. Então, é só manter aí a nossa conversa no mundo virtual. E com certeza aqui eu vou te ver de volta aqui no Fala África. Muito obrigada. E eu desejo aí muito sucesso nesse primeiro álbum aí, que venham muitos outros.
Graças a Deus pela saúde. Deus vai nos permitir. Nós vamos fazer aquilo que for possível.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina de 12 de junho de 2022 da Voz da América em Português. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão. De todos, se despede Ana Guedes e Ulissa Aído, que aqui estiveram neste domingo. Com um abraço, amigos ouvintes. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.